Então tá certo, né? Agora parece que tá certinho. Então vou recomeçar. Fazendo a introdução que nós sempre faz, né? De nós estar estudando o estudo do aprendendo a amar. Nesse estudo nós descobriu que nós não sabe amar. E que para amar este amor ensinado pelo Cristo, é preciso que nós nos libertemos das criações racionais ou razões zeladas pela mente. E que para esta libertação, eu preciso usar ensinamento dos mestres que me levem a não acreditar na razão. É isso que nós precisamos compreender. Libertar-se da razão e, por isso, amar, é apenas não acreditar na razão. Não é tocar a razão ou pensar outra coisa. Hoje nós combinou de conversar sobre João, o Evangelho de João. É um evangelho gnóstico, muito diferente do Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos, que nós está acostumado. Então acho que pode ser alguma coisa interessante para nossa conversa. Então vamos lá. Se pergunta.
Boa noite a todos. Como foi falado, nós tivemos que desligar e reinicializar o computador. E a primeira pergunta que apareceu aqui para a gente, da Cristina Romano. Caso eu não leia a pergunta de alguém, por favor, repita, que ela pode ter ficado perdida. Então, vamos lá. Cristina Romano, pode comentar o capítulo 21 de João? Quando Jesus pergunta a Pedro se ele o ama por 3 vezes, e quando Jesus fala que João ficaria até que Jesus voltasse?
João ficaria até Jesus voltar. Primeira coisa, vamos tentar entender porque a Bíblia, e principalmente o gnóstico, ela é muito cheia de coisas que representam outras coisas. Então, por exemplo, o Cristo não é um espírito, o Cristo não é um ser humano, o Cristo é como definido por João logo no início do Evangelho: o Verbo se fez carne. Então, o Cristo é, como se pode dizer assim, a ação. Verbo é ação. A ação que o Cristo representa é o amor, é o amar. Então, quando você ouve falar em Cristo, é preciso entender que não se está falando só de um espírito ou não se está falando só de um ser humano, mas da ação do amor. Sabendo, representa a igreja. Pedro, tu és pedra, sobre ti erguerei minha igreja. É a igreja cristã. E quando Cristo diz a Pedro, ou seja, o amor diz à igreja, você existe lá até eu voltar. Isso liga lá no final da Bíblia, no livro do Apocalipse, quando é dito que no novo mundo não haverão religiões. Ou seja, na hora que o amor voltar a ser a ação dos espíritos vivendo no planeta Terra, não há mais, necessidade de religiões. Porque religião existe para religar. E quem já ama, já está ligado. Não precisa de religião para ligar-se novamente. Religar. É isso que fala essa parte do que, tendo você ficar lá aqui, a igreja existe lá, a igreja cristã, não estou falando católica, evangélica, a igreja cristã existe lá enquanto o amor está fora do planeta. Quando ele voltar, a religião não mais existe lá. A outra parte dele perguntar 3 vezes a Pedro é uma pergunta que você e todos deveriam fazer a si mesmo. Realmente você ama Cristo? Sabe, realmente você quer ser um Cristo? Essa é uma pergunta que cada um precisa fazer a si. Porque ser um Cristo é muito diferente do que saber rezar, do que saber, como se fala, meditar, conhecer os ensinamentos. Ser um Cristo é muito mais do que isso. Ser um Cristo é ser a chama do amor. E como nós já falamos num trabalho, que a humanidade diz que ama Cristo, mas, na verdade, odeia os Jesus Cristos. Odeia aqueles que tentam viver uma vida Jesus. É por isso que o Cristo tem que perguntar à igreja 3 vezes. Você me ama mesmo?
Henrique Júnior. No livro Evolução em Dois Mundos, o espírito de André Luiz afirma que o fluido cósmico universal é a emanação dos pensamentos de Deus. É correto afirmar a partir disso que a Terra e nossa existência na Terra é fruto de um pensamento de Deus? Que nós somos personagens do pensamento de Deus e por isso não devemos questionar as coisas, apenas vivenciá-las?
Essa parte de não questionar as coisas e apenas vivenciá-las, sim, é verdade. A questão de ser pensamento de Deus, tenha muito cuidado. Os espíritos, quando pichijam falar de alguma coisa do mundo espiritual, pichijam usar elementos que vocês conhecem. Sabe, o livro do Espírito diz que tudo que acontece surge do faça-se de Deus. Este faça-se de Deus é algo que vocês não conseguem entender o que é. E aí Emmanuel, para ficar um pouco melhor, diz, vocês, tudo que acontece é fruto do pensamento de Deus, para você entender que é um pensamento realizado. Mas Deus não pensa. Deus não tem cérebro, não tem mente para pensar. Deus é imaterial, então ele não tem forma, ele não tem matéria. Como ele pode pensar alguma coisa? Porque o pensamento é algo que vocês acham que acreditam e conhecem. Então, muito cuidado quando você ver esse tipo de coisa, não se apegue à letra fria, saiba que ali está só, e o livro do Espírito é cheio disso, é para você entender, vou fazer uma simbologia, é só isso. Então não pense que Deus pensa, tá certo?
Fernando, tenho uma dúvida. O João que escreveu o Evangelho não é o mesmo do Apocalipse? Quem foi esse outro João, então? É porque o Evangelho de João... E por que o Evangelho de João é diferente dos outros?
Porque, assim como hoje, o cristianismo daquela época, ou o judaísmo daquela época, como o de hoje, era formado por coentes. Então, João pertencia a uma corrente, a corrente gnóstica. Já outros, Lucas, por exemplo, se você for ver a, como se fala, a descrição da crucificação de Cristo, de Jesus, no Evangelho de Lucas, você vai encontrar uma descrição muito maior do que nos outros. Por quê? Porque Lucas era médico. Então, ele, dentro da sua descrição, ele busca referências que os outros não tinham. Então, cada um dos evangélicos, cada um dos escritores do evangelho tem uma tradição e por isso são diferentes. Não, o João do evangelho de João é o apóstolo João. O João do Apocalipse é outro João.
Zenóbio, capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Por favor, harmoniza essa passagem com aquela orientação da sede de viver para termos oportunidades de vivermos mais provas.
Vamos lá. Quem quiser ganhar a vida, vai perdê-la. O que é ganhar a vida, moço? Ter um bom emprego, ter uma família organizada, ter um salário que dê para ter algum luxo, ter um grupo de amigos que ele possa confiar e contar. Isso para a razão humana é ganhar a vida. Quem estiver preocupado com isso vai perder a vida. Por quê? Vai perder a encarnação. É isso que está sendo dito aí. Para que você possa realmente evoluir, você precisa guardar a vida para o depois da vida. Não é não ter, não é deixar de ter emprego, não é deixar de ter família, tudo isso você já ouviu eu falar. Na verdade, é você, de guardar a vida, é você viver tudo com a concepção da evolução espiritual, com as bases que levam você para a evolução espiritual. Então, uma coisa é que você falou, que eu falei de você ter, querer prolongar a vida para ter mais prova. Basicamente isso, né? Ter sede de viver. Mas aí não é gadar a vida como de querer ter mais prova, mas você querer ganhar na vida. Ganhar a vida no sentido material. Ter essas coisas que representam a... Eu já falei disso também. Como se fala quando você... A realização. Ganhar a vida aí está ligado à realização material. No outro que eu falei, está ligado à realização espiritual.
Eliana, de BH. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. João seria o Espírito da Verdade, a lógica espiritual que será para nós um auxiliador permanente a nos libertar nos momentos de aflições das ilusões que salteiam a nossa inteligência.
Olha, essa questão do Espírito da Verdade, já tem sido muito, como eu posso dizer, muito mal entendida. Tem muita gente, muita religião, avocando para si a ideia de ser ela a caixa do Espírito da Verdade. Inclusive, este é o nome que até nós mesmos dá ao grupo que fez do espírito ali, o espiritismo. Mas veja, não existe um espírito da verdade. Existe o espírito da verdade. O espírito da verdade é quando você sobrepõe a visão humana. Sabe, eu vou dar um exemplo. Quando alguém ensina que você não pode fazer nada, ele está falando uma verdade. Esse é o espírito da verdade. Já aquele que diz que você tem o livre-arbítrio, que você pode fazer o que você quiser da sua vida, é o espírito da mentira. Por quê? Porque já é notório que você não pode fazer o que quer. Quantas coisas vocês nessa vida tentaram fazer que não deu certo? Se vocês têm tanto livre-arbítrio, por que não consegui-lo? Então é preciso, nessa questão do espírito da verdade, nós de buscar ampliar, mudar um pouco a concepção de que fala na existência de um espírito que vai falar a verdade. Não é isso. É o espírito da verdade. Ou seja, é a todo aquele que fala a verdade. A verdade que é fundamentada no ensinamento do mestre. Este é o espírito da verdade. Não é João. João era um espírito que falou verdade, mas teve muitos outros depois. Não existe um só espírito da verdade.
Lucas Vardil. A traição de Judas e a negação de Pedro foram ambas previstas por Jesus. Você já comentou bastante sobre o caráter missionário de Judas, um espírito que, por amor, topou encenar a traição. E Pedro, qual é o ensinamento que a negação de Pedro nos traz?
É o próprio ensinamento que mesmo aquele que, vamos dizer assim, foi designado por Cristo, o traiu. Que mesmo aquele que, vamos dizer assim, foi o escolhido, não se manteve firme no caminho traçado por Cristo. Claro, é uma missão. Claro, a missão que traz o ensinamento. O ensinamento de quê? De que nós, nessa existência, teremos sempre momentos que estaremos afastados, mas que podemos voltar sempre, porque o bom filho sempre a casa torna. A negação do Pedro é a negação da própria religiosidade, quando ela se esconde, vamos dizer assim, do ensinamento do Cristo, da dor que o ensinamento do Cristo pode trazer, o suportar, entre aspas, as dificuldades com fé, com bem-aventurança. É este o caminho da traição, que não é justamente uma traição de Pedro. A traição seria mais do Judas, neste caso, né? Mas é uma omissão. Pedro não ataca Jesus. Pedro se esconde de Jesus. Então não é bem uma traição, é uma omissão. É uma fuga do momento de dor do Cristo. Momento de dor do amor. Fala bem da religião, né?
Miguel Henrique. Pode-se dizer que a Santa Ceia foi uma reunião ritualística para um trabalho espiritual?
Sim. Isso é toda a vida do Cristo foi uma, foram celebrações ritualísticas. Todo e qualquer de ato, agora eu não estou falando de ensinamento, ato, como o transformar a água em vinho, de outros que ele fez, o voltar a dar vida ao amigo dele. Todos os atos têm algum ritual, têm alguma ligação com o ensinamento. Qual a ligação com o ensinamento da Santa Ceia? Essa é uma pergunta interessante, não sei se alguém fez. O que nesse ritual nos ajuda no progresso espiritual? Vamos lá. Na Santa Ceia, Cristo fala, é preciso que vocês comam da minha carne e bebam do meu sangue. É exatamente isso que se faz no ritual da Santa Ceia. Mas, claro, para nós não vamos comer carne humana, nem eles comeram. A carne foi significada pelo pão. É preciso que você coma a carne de Cristo. Se Cristo era o amor, o que é comer a carne de Cristo? É amar. O que é beber o sangue? É amar. Sabe, todo ritual da Santa Ceia é o ato de amor. A celebração é o amor. Não é a hóstia, nem o vinho. É essa celebração que está no vocês ali, o corpo de Cristo. O corpo de Jesus, sei lá. É o ato de você comer amor, de você amar, de você se sustentar de amor. Vocês se sustentam de quê? De elogio, de obediência, de aplauso. É isso, vocês comungam com a vida através disso. E o ritual da Santa Ceia é o comungar com a vida, comendo amor, amando. Isso é o comungar que está na Santa Ceia. Então a Santa Ceia, sim, é um acontecimento ritualístico, mas é um acontecimento ritualístico para lhe transmitir a ideia de que do que você deve se sustentar é apenas do amor, do amar, e não das coisas materiais.
José Cardilho, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apenas conhecer basta ou se faz necessário praticar a verdade? E qual verdade? Podemos com a nossa consciência humana conhecer alguma verdade absoluta?
Pode. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. O que é verdade neste mundo? Deus. Só Deus é verdade. O resto tudo é opinião de cada um. Ah, aliás, o Deus verdadeiro. Não o que você acha de Deus. Se Deus verdadeiro é a verdade, conheça Deus. O que você pode conhecer de Deus? Esta é uma pergunta que eu não sei se vocês já se fizeram. Vocês estão sempre tão dispostos a buscar Deus no sentido de conhecer Deus. Mas eu pergunto para vocês, o que você pode conhecer de Deus? Aonde está sua mão agora? No seu colo? Na sua cabeça? No www? O local onde está sua mão é Deus. Quer conhecer Deus? Veja a sua mão onde está. Mas não veja a mão onde está, veja Deus no lugar do que você vê a mão. Esta é a verdade de Deus que você pode conhecer. A mão está ali. A mão agora saiu, foi para lá. Ah, o pé agora fez isso. Esta é a única verdade que você pode conhecer. Agora, muito cuidado. Porque vocês jamais, se guiarem pela razão, vão apenas ver a mão. Vocês vão ver a mão, vão dizer por que a mão foi para lá, o que ela está fazendo lá, como ela vai reagir por estar lá, o que vai acontecer depois. Isso já não é mais Deus. Isso é a prova. É a opinião sobre o que a mão está fazendo. Então, sim, conhece a verdade, veja tudo o que acontece, mas entenda que tudo o que acontece é Deus. Você ouviu o que eu falei? É Deus. Por favor, não coloquem nada mais nessa frase, porque vocês têm mania de dizer, é Deus fazendo. Não, é Deus só, porque Deus não faz. Ah, como Deus não faz? Você acabou de dizer que ele coloca. Porque não existe fazer para Deus. Fazer é uma ideia humana. Deus acontece. Deus é. Esta é a única verdade que você pode conhecer. Toda qualquer outra afirmação que você fizer, além de que é Deus, já é mentira. Já é uma ilusão. Já é uma verdade relativa.
Marco Marques, pergunta enviada por Fernanda Pavan. Gostaria de pedir para que comentasse sobre o lava-pés.
Tá certo. Mais um ritual mítico com alguma mensagem dentro desse ritual. Óbvio, a primeira coisa que salta aos olhos é a questão da humildade. E quando Cristo diz que vai lavar os pés, o discípulo diz para ele, o meu pé você não vai lavar. E ele diz, se eu não lavar os seus pés, vocês não entrarão no reino do céu. É daí que está a mensagem. Então, muito mais do que a humildade, existe essa mensagem. Se eu não lavar os seus pés, vocês não entrarão no reino do céu. O que quer dizer isso? O que é lavar os pés? É retirar a sujeira. Que sujeira é essa? É o acumulado do não amor durante a existência carnal. O ato do lava-pé é justamente o ato de você retirar as suzelas da caminhada dos outros. Não é você lavar o pé, mas é você quebrar todos os conceitos que estão em você referente aos outros. Sabe, tudo aquilo que você acha que o outro é, fez, está, é preciso você lavar os pés deles. É preciso você retirar esses conceitos que você carrega dos outros. E isso é o simbolismo do lava-pé. É o simbolismo de você limpar a caminhada do outro. Então, sim, é um exemplo de humildade, porque você precisa ser humilde para poder tirar de dentro de você todas as acusações que você tem contra o mundo. Então, esse é o ritual do lavar o pé, porque não é só o ato do lavar o pé, é justamente essa frase do Cristo: se eu não lavar o pé de vocês, vocês não entrarão no reino do céu. Se eu não tirar toda essa carga de acusação que eu dou a você, você não entrará no reino do céu. É isso que está sendo dito.
Vajrakaya. João 12, capítulo 12, versículo 24 e 25. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem ou o que é esse trigo? Esse amar a vida é um apego? Poderia comentar?
O amar a vida eu já comentei, né? Não é justamente o apego, é você se realizar por acontecimentos humanos. O trigo é a semente. A semente que germina e serve para alimentar os outros. Agora, o trigo só vai zelar outras sementes se ele morrer no solo. Na verdade, o Cristo está mais uma vez aí passando o ensinamento que ele passou quando falou da conversa com Nicodemo. Em verdade vos digo, quem não nascer de novo não verá o reino do céu. Essa é uma frase que vocês conhecem, mas que vocês nunca se lembram de que só vai nascer, em verdade vos digo, quem não nascer de novo, só vai nascer quem morrer. Para que você renasça, você precisa morrer. É isso que está sendo dito aí, o trigo precisa morrer para poder zelar outras sementes. É preciso você morrer. Quem? Você quem? Você. Quem você é? O que você é? Como você é? Você precisa matar você mesmo. No espiritismo tem inclusive a frase: é preciso matar o homem velho para nascer um homem novo. É dessa morte que está sendo dita aí, a morte do trigo. É a morte do homem velho, de quem você é hoje, para nascer um homem novo. Aquele que vive a partir das ideias espirituais. Não com consciência espiritual, mas a partir do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquele que acha que a coisa mais importante nessa vida é amar o próximo. e amar a Deus, amar a tudo e amar a todos. Aquele que não ama, aquele que não vê importância, que pelo contrário, que vê importância em conquistar, que vê importância em estar certo, que vê importância em ter prazer, que vê importância em ter fama, este não vai ganhar o reino do céu. Por quê? Porque ele não morreu. Ele continuou vivo, humano. Então, isso é a história do trigo, isso é a história do cair no chão, morrer e renascer.
Ele pergunta se amar a vida é um apego?
O amar a vida é um apego, mas não é um apego. Na verdade, esse amar a vida, quem amar sua vida vai perdê-la, é uma busca da fama, uma busca da glória, uma busca do prazer, uma busca de ganhar. É aquele que quer se nutrir das coisas humanas. Este não morre e este, por isso, não renasce.
Ainda da mesma pessoa, por que os discípulos que viveram com Jesus durante muito tempo não estavam reconhecendo ele depois que ele ressuscitou?
Porque ele não era ele. Se você está falando não reconheceu, porque ele não estava na mesma forma. Isso é que não é explicado. O que é explicado no texto é que ele apareceu, mas esse ele que apareceu não é ele aquela forma. E como eles não estavam vendo a mesma forma, eles não reconheceram. Só Maria Madalena é que reconheceu. Por quê? Porque ela não olhou a forma. Ela se ligou na relação emocional, na relação sentimental. Então ela reconheceu, eles não, porque estavam preocupados com a forma. Isso é muito importante para vocês também. Tem mensagem aí. Vocês ficam muito preocupados com a forma das coisas e acabam se desligando da questão emocional. Cuidado, viu? Se lembra da história do ensinamento do Cristo? Vocês são cegos porque acreditam que podem ver. Aí está a mesma coisa. A visão, a forma. Achar que pode ver. Isso faz você cego. Porque você não vê o que realmente é para ser visto.
Dori morreu. A Dori morreu. Gente, só um minutinho, por favor. Eu vou tirar o som, já voltamos. A Dori do Eduardo, a cachorrinha morreu.
Ela estava morta, né?
Ela estava mal, né, tadinha? Você caminha ela?
Pode ficar tranquilo.
Voltamos. Danilo, tenho meditado muito sobre a questão de pular na cisterna ou tomar o reino dos céus de assalto. Interpreto essas expressões do seguinte modo: para se libertar da humanidade só há um jeito, pulando no abismo, de cabeça para baixo. Ou, como se diz em algumas regiões do Brasil, ou vai ou racha. Noto que esse é o principal problema e, falando por mim, minha maior dificuldade. Não tenho mais o que perguntar ou querer saber sobre espiritualidade. Penso simplesmente que não faço o que deve ser feito porque ainda tenho dúvidas se vale a pena. E minha mente pede garantias de que, ao saltar nesse abismo, não cairei no inferno. Pergunto, primeiro, o que é esse pensamento que cria a dúvida sobre o pular ou não pular? E o que fazer para atravessar esse medo?
Que é este pensamento? Poba! O que fazer para ter, para passar esse pensamento? Fé. É, vocês dizem que tem muita fé, mas só que vocês fé demais. Tem fé demais. Aí a coisa fede. E queixa. Você só vai conseguir pular na hora que você tiver fé. Você me lembrou agora algumas pessoas que dizem assim na hora do aperto. Eu sou humana, né? Eu tenho que passar por isso. Eu tenho que agir assim. É isso. Esse é o problema.
Pergunta número 2. Se o que está impedindo são os apegos, por que é tão difícil para mim identificá-los ou admiti-los? Já que eu sei, ou deveria saber, são apenas apegos. Tenho meditado muito sobre a questão de pular na cisterna.
É apego. Mas veja, eu posso dar um... Sinceramente, posso dar um conselho para vocês todos? Tem uma grande coisa na questão da elevação espiritual. Não adianta você decretar guerra, fazer um trabalho para se libertar de um apego. Ninguém se liberta de um apego. O que você precisa se libertar não é de um apego específico, é de todos os apegos. De uma vez só, sabe, é se libertar da matéria carnal, se libertar das ideias carnais, e não se libertar hoje do fio, amanhã do trabalho, depois da manhã do não sei o quê. Não, isso não existe, porque na hora que você estiver milando em outro apego, aquele outro voltou. Então você precisa fazer um trabalho, que é o trabalho do... Isso não me pertence, isso não é para mim. Isso não importa o que seja. É você viver dizendo, tá bom, eu estou vivendo porque eu estou aqui, mas isso aí não enche mais, não me pense mais, não me dá mais satisfação. Até satisfação eu estou usando, porque na verdade é você se sentir pleno. Você não vai se desapegar de algumas coisas enquanto você achar que alguma coisa é importante. Porque o apego é achar que é importante. Você tem que tirar a importância de todas as coisas. A importância das coisas materiais. E tirar a importância das coisas materiais é você... Eu vou usar uma palavra agora que pode arrepiar algum de vocês. Mas vamos lá. É você cagar e andar para tudo que existe nesse planeta. Nada mais ter valor para você. É este o caminho.
Vajracaya, o que é o Espírito Santo que Jesus sobre os discípulos quando aparece depois da ressurreição?
O Espírito Santo.
É o que ou quem é?
O Espírito Santo tem uma, até o ensinamento da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Pai é Deus, Filho é Cristo, e não porque os outros não sejam filhos, é porque ele se reconhece como filho, os outros não se reconhecem como filhos. E o Espírito Santo, que são todos os espíritos que existem. Por quê? Porque não existe um espírito que não seja santo. Sabe, nenhum espírito teve origem, eu não vou falar nasceu, porque aí vocês já vão pensar em nascer humano. Mas todo espírito tem origem em Deus. E por causa dessa origem, dessa fonte, ele é santo. Porque Deus não pode fazer um espírito santo e o outro não santo. Então, o espírito santo que forma a trindade é o Pai, aquele que reconhece que é filho, e os outros que são santos, mas não reconhecem que são filhos. Então, o Espírito Santo são todos os Espíritos que existem. Agora eu respondo a você. Esses Espíritos Santos que estavam rodando é a falange que estava ajudando Cristo nessa hora.
Por que que o Espírito Santo, pelo menos na Igreja Católica, é representado por uma pomba branca da paz?
Na Igreja Católica. O Espírito não tem forma.
Mas eles entendem o Espírito Santo como uma coisa diferente.
Sim, né? Eles entendem.
Explicação.
Isso, até porque eles não acreditam em Espírito. Eu não sei no que eles acreditam. Porque eles dizem que não existe Espírito. Mas, ao mesmo tempo, dizem que os mortos continuam vivos.
É que eles chamam Espírito de alma.
Isso, pode ser.
Então eles acreditam, só mudam o nome.
Isso, mas eles não acreditam na vida espiritual, né? Eles acham que todos estão dormindo, esperando a volta do Cristo para ressuscitar.
Vajrakaya, a gente viverá esse amor ou o amor voltará depois que todos nós morrermos?
Não.
Podemos viver esse amar hoje, aqui, agora?
Sim. Você pode viver esse amar hoje, aqui, agora. Você não pode viver esse amar hoje, aqui e agora, toda hora. Neste mundo, nos que estão encarnados neste mundo, este amor, a vivência deste amor, acontece em momentos. Não é possível amá-lo o tempo inteiro. Então você pode viver? Sim. Você pode ter momentos de vivência deste amor. Não vivê-lo o tempo inteiro. Integral, não é isso? Você é capaz de amar? Sim, você é capaz de amar. Agora, o que eu acabei de dizer. Para amar, você precisa estar livre, liberto das coisas mundanas, do valor das coisas mundanas e vivenciar momentos deste amor. Amor, felicidade, paz, tudo isso é a mesma coisa, viu?
Danilo, qual dessas ideias representa de forma mais justa a verdade da salvação? Estar disposto a passar pelo Calvário, seguindo o exemplo de Cristo ao entregar-se à crucificação, ou vencer a tentação de se autopunir no martírio e confiar na salvação gratuita? Cristo realmente se sacrificou por nós? Ou nos deu, através do Calvário, a demonstração do que também está no nosso destino? Afinal de contas, o que é a salvação? Quer que eu leia por partes?
Isso.
Vamos lá, por partes. Qual dessas ideias representa de forma mais justa a verdade da salvação? Estar disposto a passar pelo Calvário, seguindo o exemplo de Cristo, ou vencer a tentação de se autopunir no martírio e confiar na salvação gratuita?
Veja, a vida, ela tem como objetivo, a vida carnal, ela tem como objetivo para o espírito, ele de caminhar no sentido de aproximar-se de Deus, caminhar-se no sentido, como nós falou, da Santa Ceia, de comungar com Deus. Para este comungar, para alcançar essa vivência, é preciso que o ser humanizado ou espírito encarnado compreenda que a vida humana é uma pova. Uma pova guiada por vicissitudes. Ou seja, por alternância entre bom e mal, certo e errado, bonito e feio. Essa compreensão lhe leva a entender que você terá momentos onde será crucificado. Ou seja, onde terá momentos em que você vai passar por coisas que lhe desagradam, que você não é bom para você, que você não quer que passe, que aconteça. Mas a partir do momento que você entende que isso faz parte da sua prova e que o objetivo final é comungar com Deus, você deve viver esses momentos em comunhão com Deus. Então a crucificação é uma lembrança de que a vida não vai acontecer e só de felicidade, só de deito arreganhado, fazendo tudo o que você quer. E aí você precisa trabalhar em você a ideia de passar por aqueles momentos como o Cristo passou. Sinto uma grande aflição, mas o que eu vou fazer? Vou dizer, Pai, afasta de mim este cálice? Não. Pai, glorifica seu nome em mim. Na hora que você consegue passar por uma situação de contrariedade em comunhão com Deus, você está glorificando o nome de Deus. Por quê? Porque a sua paz é o lisinalha, ou o seu não sofrimento é o lisinalho da comunhão com Deus. O que não tem nada a ver com você se cobrar ou cobrar de alguém alguma coisa. A vida vai ser sempre feita com vicissitudes e não há nenhum culpado ou responsável por ela, a não ser você que pediu para viver aquela encarnação para poder chegar mais perto do Pai.
A outra pergunta é a seguinte: Cristo realmente se sacrificou por nós ou nos deu, através do Calvário, a demonstração do que também está no nosso destino? Afinal de contas, o que é a salvação?
Vamos lá. Cristo não estava nem perto da cruz. Nem perto. Cristo é um espírito. O que vocês chamam de Cristo. Ele estava ligado energeticamente ao tal do Jesus. Sabe, é como qualquer entidade de Umbanda que utiliza um médium. Então Jesus era um médium. E Cristo era o trabalhador espiritual. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Então quem foi crucificado foi Jesus, não Cristo. Segundo detalhe. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E tem uma verdade espírita que fala que, como é o nome desse pioto brasileiro, fia, que corria de carro?
Ayrton Senna.
Isso, que morreu. Tem um ensinamento espírita que diz que ele e todos aqueles que passam por um acidente violento são desligados antes da hora para não chover. Você acha que não seria assim com Jesus? Você acha que ele não seria desligado das sensações físicas da crucificação? Ou você acha que como é o nome dele, fia?
Ayrton Senna.
É mais importante que o Jesus? Então, veja. Sabe o que tinha ali na crucificação? Carne. Só isso.
Quem movimentava essa carne?
espíritos fora da carne. Como movimentam a maioria das carnes hoje, que não é você que movimenta, não é o espírito seu que movimenta. Se deixasse por você, você ia fazer uma movimentação. Mas a movimentação é feita por espíritos fora da carne, a partir do fato-se de Deus. Não é você que movimenta.
Mas de acordo com a Bíblia, ele estava com expressão de sofrimento, de dor. Até ele fala, Deus, Pai, por que me abandonaste?
Isso, tudo
quem
isso.
Quem falou então por ele?
Tudo isso é feito por espíritos fora da carne. Por quê? Porque ele teve o merecimento desse ligamento. E esses espíritos fora da carne não estavam sentindo a dor que, vamos dizer, entre apa, está no cérebro da carne. Então, é a mesma coisa hoje, filha. Na verdade, quem mexe sua mão são espíritos. Quem mexe seu coração são espíritos, não é você. Cumprindo-se o faça-se de Deus. É uma das tribos de Israel, é aquela que movimenta os corpos humanos. Vamos completar a pergunta. Então ficou claro, não tinha ninguém na cruz. A cruz é simbolismo. É passar por suas crucificações. Esse é outro detalhe. E a última pergunta que você faz, o que é a salvação? É você aproveitar a encarnação, né? Afinal de contas, você veio para cá com um objetivo espiritual. A salvação é um termo religioso para aquele que aproveita a sua encarnação.
Já vamos continuando. Novamente, Danilo. Pai Joaquim, por uma orelha ouvimos que encarnação é coisa séria, que vamos buir ou afundar. Deve ser boiar, não sei o que ele quis dizer aqui. Ou que a encarnação é uma oportunidade de ouro e que devemos dar tudo de nós para atingir a libertação. Por outra orelha, ouvimos que não devemos nos preocupar com o futuro, que não há necessidade de se preocupar com nada, que devemos surfar na onda, deixar a vida levar, etc. Por favor, me ajude a entender essa contradição de ideias e conciliá-las.
Isso chama-se pova. A pova existe porque existem ideias contrárias uma à outra. É o choque de ideias que zela a pova, ou seja, que leva você a uma opção, um livre-arbítrio. Deixa eu falar uma coisa para vocês, já que nós, vamos dizer assim, decretou na semana que passou que vocês saíram do primário. A arma, a única arma que você tem para usar nessa vida, no sentido de aproveitar a encarnação, é o livre-arbítrio. É o único instrumento que existe nessa vida que pode lhe levar para um lado ou para o outro. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a livre opção. É você, a liberdade que você tem de optar. Agora, nós precisamos entender que onde existe uma justiça suprema, nenhum livre-arbítrio pode ferir o livre-arbítrio do outro. Então nós precisamos entender que a única arma que você tem, ela não pode ser usada dentro das coisas materiais, dentro dos acontecimentos. Ela é a arma que você tem que usar internamente. Então, você tem o livre-arbítrio de como você vai viver, vivenciar emocionalmente essa ou aquela situação. Agora eu posso lhe responder, moço. Você quer saber entre o que fala o ouvido direito e o que fala o ouvido esquerdo? Use seu livre-arbítrio. Ninguém vai poder responder essa questão por você. É só você que vai poder o direito de arbitrar, de escolher o que você quer para você. Agora há pouco eu falei da necessidade de se libertar de todos os apegos nessa vida. Já falei diversas vezes sobre essa questão. Mas o que nós precisamos entender é que para essa libertação é preciso haver uma determinação. Uma determinação fruto de um livre-arbítrio. Se eu, na minha opção, no meu livre optar, escolho para mim me libertar daquilo, eu posso, se tiver a determinação, que é o que você acabou de me dizer, tem hora que é, a um lado você ouve, tem hora que você ouve o outro lado, isso não é ter determinação? Da hora que eu opto por um dos lados, eu vou buscar determinação por aquilo que eu optei. Então só você pode escolher. Agora, escolha internamente e viva isso só internamente. Esteja muito ciente do que você escolheu. É isso que precisa ser feito.
Essa escolha, então, pode ser feita, é o único livre-arbítrio que nós temos?
É a escolha emocional. O que é mais importante para você? Agora eu vou usar até uma frase do São Francisco. O que é mais importante para você? Amar ou ser amado? Aquele que escolhe amar não vê importância em ser amado. Ou seja, em estar certo, em querer que os outros gostem dele, em de buscar, vamos dizer assim, buscar, está sempre acima, está sempre tendo fama, sendo sempre encolhido. Este não quer ser amado, este quer ser amado. Quem não busca aí, quem busca isso, não quer amar. Então, essa é a opção que você tem. Ou você opta em amar ou encher amado. Deixa eu pôr mais café para eu.
Co-criadores. Joaquim, sobre as religiões que pregam que Cristo morreu na cruz em sacrifício para pagar os nossos pecados, o que João Batista quis dizer com a frase: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo?
Veja, a questão aí não é de morrer na cruz. O Cordeiro de Deus é Cristo. Mas não é o Cristo, vamos dizer assim, ligado ao Jesus. É o Espírito. Aquele que manda os ensinamentos. E são os ensinamentos, ou a prática dos ensinamentos, que tiram o pecado do mundo. Porque o que é pecar? Pecar é ir contra Deus. Quem vai contra Deus é aquele, como nós viu lá no estudo das tentações do Cristo, que pecado é aquele que vai contra Deus, ou seja, aquele que se alimenta do pão. Aquele que se alimenta dos ensinamentos, o que o Deus disse, não tem pecado. E quem foi que trouxe esses ensinamentos? Cordeiro de Deus, o Cristo. Então, o Cordeiro de Deus, o Cristo, os ensinamentos, tira o pecado do mundo. Quando? Quando você pratica eles, né?
Dan Lupus. Porque João era o discípulo que Jesus amava, o que João tinha de diferente? Podemos ser como João?
Gnóstico. João era gnóstico. Cristo, Jesus, era gnóstico. Jesus era... Os outros apóstolos eram muito judeus. Eram muito presos à doutrina judaica, né? A Torá. Já João era mais gnóstico. Filipe era mais gnóstico. Tomé era mais gnóstico. Eram os discípulos mais cegados ao Jesus. E esses três eram os que, vamos dizer assim, entendiam melhor. Você pode chegar a ser um gnóstico? Pode. Agora, para chegar a ser gnóstico, você precisa abandonar todo o conceito que você tem até hoje sobre religiosidade. Porque o gnóstico não trabalha com esses conceitos de Cristo morreu para salvar o pecado do mundo, de tem que rezar, tem que fazer caridade. Não é por aí, não.
Isaac, percebo nos acontecimentos do mundo que as dores do parto estão aumentando. O amor renascerá. E com a previsão do mundo de regeneração para 2033, concluo que grande desencarne, maior do que está em curso, irá acontecer junto com a queda das estruturas sociais humanas. A única coisa que tenho tentado fazer a respeito é me preparar para o meu desencarne, que pode estar próximo. Por favor, comente.
Comento. Se leia de novo o início, Fia.
Percebo nos acontecimentos do mundo que as dores do parto estão aumentando. O amor renascerá. E com a previsão do mundo de regeneração para 2033... Concluo que grande desencarne, maior do que está em curso, irá acontecer.
Você conclui que vai ter um bichinho que a ciência não vai dar conta dele. Você acabou de descrever o momento atual do planeta. Desencarnes em maior número, nunca se morreu tanto no planeta, e que está quebrando as estruturas. Porque isso é uma coisa que vocês não entenderam ainda. Todas as estruturas societárias humanas de todos os países foram confrontados por esse vírus. Me desculpa, em que país você se sente seguro para ir para um ambiente fechado, cheio de gente? Sabe, os que estão indo se arriscando. Por quê? Porque pode ter um ginho lá com um vírus diferente, acabou tudo. Essas estruturas que foram mexidas, nunca mais o mundo será o mesmo. Sabe, tudo aquilo que a sua vida sempre se assentou família, trabalho, de diversão, estão mudados. É isso que está acontecendo. Eu lembro, volto a repetir, acho que já conversamos isso nesse tudo. Eu lembro uma vez que minha filha falou sobre o fim do mundo, lá no início, sobre se viria, cairia pedra do céu, se teria a terceira guerra mundial, se teria vulcões. Eu disse, não, vai morrer por morte natural. Sabe, não vai morrer milhões no mesmo momento. Vai ter uma coisa que vai matar milhões ao longo do tempo. E não é o que está acontecendo. É isso, é o preparatório, é o tirar quem não deve mais ficar porque já conseguiu ou porque não vai conseguir. Então está sendo tirado. E aproveitando, está se mexendo em toda estrutura. E tem uma mexida estrutural que vocês ainda não têm notícia e que já está começando. A mudança do... Fala, filha, aquelas coisinhas menor de...
Molécula?
De...
Célula?
De...
Não sei.
DNA.
DNA.
Isso. O DNA humano está mudando. Isso é coisa que vocês só vão ver depois de 2033.
Foi você que falou que o mundo de regeneração vai começar em 2033?
Sim.
Eu não lembro. Então vamos lá. Co-criadores. Alguns acham que o templo de Deus é a igreja. Outros acham que é o corpo humano. Porém, Jesus Cristo disse... Se destruírem esse templo, eu levantarei em 3 dias. Pode esclarecer?
Posso. O templo que se refere aí é, vamos dizer, a boca, né? O templo de Deus é a boca espiritual. É o local de religação. Se esse local seu... de religação for destruído, a pejência do Cristo vai reconstruí-lo. Sabe, por mais que alguém coloque dentro de você raiva, ódio, você aceita, calo, né? Se a ligação com Cristo faz ele, o templo de Deus, ressuscitar, o templo de Deus se reerguer dentro de você. Agora, o templo de Deus não é dentro nem fora, nem acima nem embaixo. Isso está no Evangelho de Tomé. Aonde pode estar se não está nem dentro nem fora, se não está acima nem abaixo? Pense nisso.
Gus Cósmico, eu não achei a sua pergunta. Talvez tenha sido... perdida quando nós tivemos que reinicializar aqui o computador. Se você, por gentileza, puder recolocar, eu agradeço.
E só lembrando que se a pergunta for grande demais, não aparece.
Joaquim está dizendo que quando a pergunta é muito grande, não aparece. Isso eu não sei, não entendo disso. Vamos lá. Jean-Jacques. Para viver o livre-arbítrio, posso explodir na hora e depois fazer uma reflexão dos meus atos e escolher amar?
Não.
Ou esta escolha deve ser no momento do ato?
Não. Se você explodir na hora, no momento de reflexão, você precisa usar o livre-arbítrio para dizer, explodi, e daí? É preciso amá-la a tudo, inclusive a sua explosão. Já cansei de dizer, não é mudar nada, não é deixar de fazer nada, é o contrário, é amar tudo que se faz, o outro e o que você faz. Então você não se culpar e nem querer mudar porque explodiu é você amar a sua vida.
Vajracaya, semana que vem, vem fogo dos céus sobre nós, Joaquim?
Vem, semana que vem nós vamos falar de Buda. Aí nós vamos conversar, tem algumas coisas, mas eu vou falar na mensagem que eu mando no fim de semana, tá certo?
Bus cósmico. Em João capítulo 9, na parte em que Jesus fala, vim ao mundo para pôr tudo às claras, para estabelecer as distinções de modo que quem nunca viu possa ver e os que têm a pretensão de ver pareçam cegos. Após Jesus ter aberto os olhos do cego, mesmo assim, os sabedores das leis não o reconheceram como Messias. Por outro lado, aquele que foi cego a vida inteira reconheceu Jesus como a luz do mundo.
Isso! Acabei de dizer, quem acha que sabe, quem acha que vê, é cego. Jesus veio ao mundo para botar tudo às calas. O que que ele pôs à cala? Que toda a sua forma humana de viver não faz sentido para o mundo espiritual. Quando ele pergunta quem é minha mãe, quem é meus irmãos, ele está dizendo que o seu apego ao núcleo familiar não faz sentido para o mundo espiritual. Quando ele fala que se alguém tiver alguma coisa contra você, é bom sair correndo e pedir desculpa, ele está dizendo que o seu clamar por justiça não faz parte do mundo espiritual. É isso que vocês precisam entender. Jesus, na verdade, se você olhar todo o Novo Testamento, todo ensinamento de Jesus tem um objetivo: combater alguma forma humana de viver. Por exemplo, os trabalhadores da plantação de uva, que aqueles que reclamam porque trabalharam mais e ganharam a mesma coisa que quem trabalhou menos. Ele está pondo as calas. Olha, eu pago o que eu quero, eu pago o que eu combinei. Olhe para você, não fique olhando para o que os outros têm. E a primeira coisa que vocês fazem, não vou entrar na justiça para cobrar mais porque ele me pagou menos. É isso que está sendo dito aí. Veja, os professores da lei, os sábios, aqueles que acham que entendem, aqueles que acham que conhecem, não entendem isso, não conseguem conceber isso, apesar de estar escrito que Deus esconde do sábio o que mostra o pulo. Apesar de toda a... Ai de vocês, fariseus, professores da lei hipócritas, todas as condenações que Cristo faz àqueles que acham que sabem, eles até hoje não entenderam isso. Ainda continuam cobrando justiça, continuam cobrando atenção, continuam cobrando de verdades, continuam cobrando que chegam eles. É isso que está sendo dito. Agora, aquele que é simples, que nunca observou nada, ele consegue ver a luz no ensinamento. Vá para o interior, hoje em dia já não, né? Mas antigamente ia lá e dizia, Deus quis assim, né? O que eu posso fazer, né? O sábio da cidade diz logo, não, peraí, foi o livre-arbítrio dele, ele fez isso de propósito, eu sei que queria me ferir, eu vou reagir. Esse é cego.
Então, acho que acabaram as perguntas, Joaquim.
Já está na hora mesmo, né?
É.
Então, tá certo. Então, hoje nós fala por aqui. E nós começa. Durante o fim de semana, nós fala um pouquinho do Buda, porque nós não vamos ver tudo do Buda. Nós vamos citar algumas coisas e aí nós vamos conversar sobre essas coisas que nós vamos citar. Tá certo? Eu queria aproveitar só um minuto, pedir um pouco de desculpa, porque hoje o dia não foi fácil. As coisas complicaram muito ataque por aqui, mas nós tá firme e forte nessa campanha, não é isso? E nós vai junto, tá certo? Fiquem na paz do Deus, viu?
Boa noite a todos, obrigada por estarem aqui conosco. Um grande abraço.